Amazônia, maior floresta tropical do mundo, com uma extensão aproximada de 7 milhões e 400 mil quilômetros quadrados. 60% desta área estão no Brasil e os demais 40% se dividem em outros 7 países sul-americanos, além da Guiana Francesa. É nesta região que está a maior diversidade biológica do mundo. Para preservá-la, é necessária a ação conjunta dos países. Na tríplice fronteira do Brasil com o Peru e a Colômbia, é possível entender esta necessidade, visto que nesta região estão presentes diferentes legislações e realidades. Do lado brasileiro, o desmatamento é menor, já que ali moram poucas pessoas. Já do lado peruano, a extração de madeira é intensa, devido à alta concentração populacional, estimulada pelo projeto de colonização Fronteira Viva. O chefe do IBAMA nessa região, Erlan Assunção Gomes, explica que a exploração econômica desta área tem aumentado o desmatamento e dificultado a fiscalização.
A grande dificuldade nossa aqui na parte de fiscalização em relação ao governo peruano é justamente se dar em função de nós não conhecermos a legislação deles, né? Mas o que ocorre é que já aconteceu o caso de nós, em fiscalização no pilotão de Xiranda, Equador, de duas balsas peruanas não terem, no transporte dela geral, terem acobertado 179 toras de cedro. E essas 179 toras de cedro, por não ter o documento que acobertasse, elas foram apreendidas pelo governo federal, ou, por exemplo, pelo IBAMA.
Nesta região da Amazônia, os órgãos fiscalizadores atuam num espaço comum, as águas do rio Solimões e seus afluentes. Isso porque são elas que demarcam as fronteiras. A gestão dessas águas é compartilhada. E para que a origem e a legalidade das madeiras sejam comprovadas diante de uma fiscalização, é preciso que elas tenham um documento de origem nacional. Se não tiver, acontece a apreensão. Acompanhamos a apreensão e retirada de 37 toneladas de madeira ilegal no município de Benjamin Constant. A serraria foi fechada por trabalhar com tora sem certificação. Não era possível identificar se os produtos eram brasileiros ou peruanos. É por isso que, em plena fronteira, a fiscalização tem que ser feita em parceria. Essa cooperação já funciona entre o Brasil e a Colômbia. Os órgãos fiscalizadores trocam informações para combater os crimes ambientais na região. Além da preocupação com a floresta, a parceria acontece também para a preservação dos rios. Na Amazônia, onde está a maior bacia hidrográfica do mundo, os rios são fonte de sustento de muitas famílias. Isso porque a pesca é a principal atividade econômica da região. Para evitar que uma exploração exagerada leve à extinção de algumas espécies, o governo brasileiro proíbe a pesca do lado brasileiro durante a piracema, quando os peixes migram para as cabeceiras dos rios para se reproduzir. Nesse período, os pescadores recebem um seguro-desemprego. Mas o pescador Francisco Oliveira dos Santos prefere não receber o seguro e pescar do lado peruano do rio, onde as regras são menos rígidas.
Quando está seco, tem área que a gente pode entrar e no Brasil não pode, a gente vai para lá. Pede uma licença, como eu digo, do tenente governador, e aí ele, ou que seja num posto da polícia, eles dão uma requisição, a gente vai embora pescar.
Para os ribeirinhos, pescar de um lado ou de outro da fronteira é a mesma coisa. O rio é um só. Os povos são amigos, irmãos. Às vezes, os pescadores têm até família do outro lado da fronteira. Diante dessa realidade, torna-se necessário criar regras comuns de gestão e fiscalização dos recursos hídricos. A sociedade civil brasileira já apresentou sua proposta para o governo: proibir a pesca apenas nas áreas de desova dos peixes. O presidente da Associação dos Pescadores de Tabatinga, Valmir Barbosa dos Santos, reforça a importância de se chegar a regras comuns.
Precisa realmente é de um acordo, né? De fazer um acordo para a gente ter essa conciliação, tanto com o indígena, com o peruano, como também com o colombiano. Até porque, como nós sempre dizemos, nós somos uma tríplice fronteira, né? Somos um país amigo.
E é justamente para que as políticas ambientais brasileiras possam funcionar bem nas regiões de fronteira que o governo federal cria diálogos sobre elas com os países vizinhos. Um exemplo foi a elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos, como explica o secretário de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, João Bosco Senra.
Quando nós, aqui no Brasil, nós estávamos construindo o Plano Nacional de Recursos Hídricos, a gente trabalhou muito, tivemos muito conversando com os países do Peru, da Colômbia, para que eles também tivessem o Plano Nacional de Recursos Hídricos. Porque se eles não planejarem e não preservarem, não cuidarem da bacia amazônica, os reflexos vão acontecer no Brasil.
Na outra tríplice fronteira do Brasil, na região sul, cuidar do meio ambiente de forma conjunta também é necessário. Na cidade de Foz do Iguaçu, que faz fronteira com a paraguaia Ciudad del Este, os dois países compartilham a usina hidrelétrica de Itaipu. E para preservar as águas que produzem a energia para abastecer o Brasil e o Paraguai, a empresa pública binacional desenvolve o projeto Cultivando Água Boa. O objetivo? Recuperar as águas dos rios da Bacia do Paraná, que abastece a hidrelétrica, junto com as comunidades ribeirinhas, a sociedade civil e os governos locais e nacionais. Para o diretor de meio ambiente da Itaipu no Brasil, Nelton Friedrich, o projeto mostra que a preocupação da hidrelétrica com as águas vai além da energia que elas podem gerar.
E nós precisamos reaprender a cultura da água, o que você faz com a água, o que você faz na água e o que você faz para a água. Ao mesmo tempo compreender que na natureza não existe castigo, existe consequência. Cuida bem, ela responde bem para você.
Exploradas também na forma de turismo. As cataratas do Iguaçu são um bem comum ao Brasil e à Argentina, na mesma tríplice fronteira sul. Uma oportunidade não só de se deslumbrar com as 275 cachoeiras de até 65 metros de altura, mas também de lembrar da importância de cuidar do meio ambiente. De Brasília, Lídia Neves. Música.